Bom dia! Aqui é a Letícia do Mulher S. Gente, é com muita alegria que eu entro com vocês no 16º dia. Vocês não imaginam como que eu tô grata com Deus e com vocês por essa jornada, por essa caminhada, sabe? O Senhor tem trabalhado muito na minha vida, o Senhor tem me confrontado muito, puxado bastante a minha orelha, e eu gosto disso, eu gosto dessa repreensão, e porque ele repreende a filha que ele ama. Então, se ele tá me chamando, né, a atenção, se ele tá usando pessoas para falar coisas comigo, que muitas vezes dói, né, que eu não quero ouvir, eu fico muito feliz com isso, eu fico mesmo. De verdade, porque eu falei, poxa vida, Deus tá olhando pra mim. Mesmo eu sabendo que ele tá a todo momento, ele tá se importando com aquilo que eu faço. Então quer dizer que eu preciso fazer melhor. E eu fico muito grata, tá? Por Deus usar vocês com os recados, enfim, com os áudios, eu fico muito, muito feliz. Gente, e tá se formando uma liga mesmo, né? A Liga das Mulheres Surpreendentes. Eu tô muito feliz com isso e obrigada por fazer parte. Eu sou realmente muito grata. E, gente, eu vou deixar meu Instagram aqui abaixo, né? Pra quem quiser me seguir lá. Eu não sei se isso. Eu não sei nem como me apresentar, gente. Não sei se isso é um trabalho, se é um ministério. Eu não sei se é um movimento, se é uma comunidade. Se alguém souber que nome que tem isso, por favor, me ajuda aí. Que, ó, pra você ver. Eu ensino as pessoas a fazer pitch, mas eu não sei fazer meu próprio pitch. Mas vamos lá, gente, pro assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre confiança. Eu não sei você, mas antigamente eu falava assim: ah, esse aí é só Jesus na causa. Ah, então, ah, entrega na mão de Deus. Quando eu falava isso, o que que eu tava querendo, o que que eu tava transmitindo, né, pro mundo espiritual? Eu tava dizendo o seguinte: que eu já tinha feito tudo, que eu já tinha ido na força do meu braço, naquilo que eu entendia, naquilo que eu sabia. Agora que eu não consigo fazer mais nada, eu coloco na mão de Deus. E o convite da Bíblia, né? O convite do Espírito Santo é o contrário. É você fazer os planos e colocar na mão de Deus e perguntar o seguinte: eu posso ir? Não é ir sem perguntar, né? E a gente tem um problema muito grande que a gente acredita que Deus pode fazer, mas muitas vezes a gente não acredita que ele vai fazer. Gente, e a chave vira na hora que você acredita que ele vai fazer. Lá a palavra do Senhor em Provérbios 3, 5 fala assim, ó: confia no Senhor de todo o seu coração. Quer dizer, não pode ter dúvida. Você não pode pensar assim: ah, Deus fez para outra, mas não fez para mim. Ah, é porque eu não sou merecedora. É porque eu pequei ontem. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu fiz aquilo. Se você tiver aí com isso no seu coração, isso não é confiança, isso não é fé. E lá no versículo de 1 João fala o seguinte, que a confiança que temos é que nós vamos aproximar de Deus, vai pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele e ele vai nos ouvir. Olha que poderoso é isso. Eu vou me aproximar de Deus, mas eu preciso de acreditar que na hora que eu me aproximar de Deus e quando eu pedir alguma coisa que está de acordo com a vontade dele na minha vida, ele vai me ouvir. Só que muitas vezes a gente não acredita, a gente não se sente merecedora, a gente não se sente a filha predileta, né? E a gente costuma dizer que o Senhor dá muito para umas e pouco para nós, né? E a gente também tem uma crença, crença é aquilo que você acredita, mas que não necessariamente é verdade, é que se Deus dá para mim, o outro vai ficar sem. A gente tem essa escassez, né, na nossa fala. E a gente foi projetado para isso, né? Quando Adão saiu do paraíso, o que que o pecado trouxe? É o espírito de sobrevivência. Eu preciso de ter o mínimo para me sobreviver. Então, se eu tenho, o outro não tem. A gente traz isso, mas isso é do pecado, tá? Porque Deus nos fez para ser abundante. No Éden tinha tudo. Eu estava guardada, eu estava confiada. Mas com o pecado traz para mim essa sensação que eu não tenho nada, que eu não sou merecedora. E não sou mesmo, tá, gente? Aqui eu tô falando de graça. Mas é tudo pela graça. Então, se eu não entender e não confiar nessa graça, se eu não entender aonde que eu estou, mas pelo fato de eu estar ali, não me diminui ou não me tira da graça, vai ficar muito difícil eu confiar que Deus vai fazer alguma coisa para mim. E lá em Marcos é uma passagem 9, é uma passagem linda, linda, linda. Depois você tiver a oportunidade de se ler. Eu só coloquei o versículo 23, né? Jesus fala assim: se podes, né? Alguém queria uma cura, e aí falou assim: Senhor, se o Senhor puder fazer, e aí ele pergunta: se podes? Né? E olha para você ver a incredulidade da pessoa, né? E Jesus vai e continua. Tudo, tudo. Mais uma vez, tudo é possível àquele que crê. Se a sua mente imagina, se a sua mente Ai, eu ia falar uma palavra difícil, nem saiu, tá vendo? Vamos no simples mesmo. Se a sua mente consegue te impulsionar a querer, a gerar, né? Se dentro do seu coração anseia por algo, mesmo que as circunstâncias não te dão margem que aquilo é possível, se você acreditar, se você confiar. E lá em Provérbios continua, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Então, você precisa confiar que se na hora que você aproximar dele, ele vai te ouvir. E se tiver de segundo de vontade dele, se aquilo ali for para abençoar pessoas, se aquilo ali for para abençoar nações, se aquilo ali for de alguma forma, como que eu posso dizer, compactuar com o plano dele maior, ele vai te ouvir e vai te conceder. Então, criar, gerar na gente essa confiança, essa fé, essa certeza, acreditar nesse tipo de Deus, né? Nesse Deus que cuida dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos, é a chave, gente, para qualquer coisa na vida. Vai ser com um áudio desse que vai resolver? Não. Seria muito fácil, né? Toma aqui a pílula mágica. Seria muito fácil, não é assim. Isso precisa ser construído dentro de você, né? Você precisa calar as vozes do mundo, das pessoas, da sua carne, da sua alma e começar a ouvir o que Deus diz ao seu respeito. Essas coisas te impulsionam. Eu costumo observar em mim. Todas as vezes que eu estou desconectada de mim, que eu estou mais nervosa, que eu estou mais estressada, até mesmo pessimista, né? Porque o Senhor me deu esse olhar macro, né, de discernimento. Era uma coisa que eu pedi ao Senhor desde sempre, era entender, eu não queria ser passada para trás. Então eu pedi ao Senhor muito esse entendimento. Senhor, eu era pequena disso e eu falava que eu não queria ser boba, eu não queria ser passada para trás, porque as pessoas à minha volta sempre eram passadas para trás e eu não queria carregar isso na minha família, né? Então desde pequena, eu lembro assim, eu pequena, assim, 8, 9 anos, eu já com aquele sentimento, nossa, alguém me fez de idiota, eu não quero sentir isso, e eu pedi a Deus para me dar isso. Então até esse meu olhar, muitas vezes eu consigo enxergar mais os erros do que o acerto. Então para mim é muito difícil, muito difícil. E a questão também de ser merecedora. Eu sempre via Deus como um recompensador, do tipo, se eu fosse uma boa serva, se eu fosse uma boa filha, ele ia me dar. Mas se eu não fosse, ele não ia me dar, não. Então, se eu trabalhasse no, no, nos projetos da igreja, se eu fizesse a oração da meia-noite, se eu andasse de vestida de saco, se eu fizesse jejum até meio-dia, se eu fizesse essas coisas, então Deus ia me abençoar. E eu cheguei no momento da minha vida. Foram várias fases, várias crises, mas um desses momentos para mim foi crucial, né? E eu sofri, né? Eu passei por ele mais ou menos há 6, 7 anos atrás. Foi quando eu quis engravidar pela segunda vez. Eu estava naquele ritmo frenético, né? De igreja, de ministério, enfim, de departamento, né? Eu não gosto de falar ministério, de departamento na igreja. Eu estava me sentindo a top das santas. Sabe, eu tava indo todo final de semana pregar em vários lugares e as mulheres, sabe, aquele mover, aquela. Tava me sentindo, gente, me sentindo. Tinha me melhorado um pouco como esposa, tinha melhorado como mãe. E eu pensei assim: poxa vida, agora que eu quero engravidar, eu quero um segundo filho, já tá na hora de um segundo filho, então pronto. E aí passou um ano e eu não engravidei, passou um ano e meio e eu não engravidei, passou 2 anos e eu não engravidei. E aí eu fui engravidei. E aí eu comecei, né? Mas peraí, eu tô fazendo tudo certinho e Deus não tá me abençoando com filho? Uai, peraí, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, ah, eu sou uma boa. E aí eu comecei a questionar, né, essas coisas. Não, mas eu sou muito boa. Eu tô num patamar assim que, olha lá, a irmãzinha não é nada daquilo e tá grávida de novo. Olha lá, fulano não tem nem, não sabe nem onde que passou educação cristã e tá lá com 6, 7 filhos e eu aqui, a perfeita. Ai, meu Deus do céu, sabe de nada, inocente, né? E eu aqui, a perfeita, passando por isso, eu já tive um filho, eu não tenho problemas para engravidar. Ih, gente, foi tenso. Foi tenso. E assim, eu fui pro pó, né? Porque eu entendi. E aí o Senhor foi falou isso comigo. A graça, né? As bênçãos que eu te dou, a graça, o milagre, ele não vem pelas suas obras, para que você não se glorie. Viu, Letícia? É para você não levantar o seu nariz e falar assim, eu posso, né? Então a graça, o milagre, a minha segurança, a minha direção, ela vem para aqueles que tá perdido. Você não tá perdido, então vai nessa sua força, minha filha. Foi mais ou menos isso que ele me disse. E aí eu fui entender isso. E, gente, assim, teve uma mudança na minha vida espiritual e na minha vida pessoal como mulher, assim, gigantesca. Porque eu tive que reconhecer que não era pelo aquilo que eu fazia, é pela confiança que eu tinha nele. Ele não faz porque eu sou uma boa serva, uma boa filha. Ele faz porque ele é bom. Ele faz porque ele é galardoador. Ele faz por ele, não por mim. Então, acredite que Deus quer o seu melhor. E espere de Deus o melhor. E peça a Ele para treinar o seu olhar, para enxergar a solução, para enxergar a saída. Porque só assim você realmente vai confiar em Deus. E para fechar, lá em Lucas fala que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus age na base do milagre, do sobrenatural. Aquilo que é para você fazer, querida, Deus não vai fazer, ok? Bom dia, gente. Tchau, tchau.